Estão faltando agora 24 para 5. Eu vou conversar então com o Hermeto Pascoal, que está em Porto Alegre para fazer o lançamento do disco Brasil Universo hoje e amanhã, às 9 da noite, no Teatro da OSPA. Daí, Hermeto, tudo bem?
Tudo bem. Agora é muito melhor, né, por falar com todo mundo, com esse povo aqui dessa terra maravilhosa. Eu quero dizer que é mais uma satisfação de reencontrá-lo também aqui. E uma novidade, né, que você na televisão, né? Foi bacana ter feito o programa contigo hoje também. Quer dizer que já é pela segunda vez.
Já conversamos hoje pela manhã.
Exatamente.
Bom, Hermeto, tem tanta coisa assim que a gente gostaria de conversar, né? Oportunidade assim de falar contigo. Mas a gente vamos começar então por esse disco, né? Que acho que nós não falamos muito ainda, que é o Brasil Universo, que é o disco que, quer dizer, o teu trabalho mais recente pela gravadora Som da Gente, que procura exatamente, acho que como título, né, fazer essa união, assim, né, do som, que é o som do Brasil, com o universo, né, com o mundo da música, que é essa coisa toda que tu carrega, assim, que é realmente a musicalidade, né? Seria isso aí?
Inclusive você sintetizou legal, que é justamente isso. A minha intenção é ficar cada vez com a maior liberdade de criação, sabe? Sem qualquer tipo de preconceito com música. A gente quer qualidade, muita qualidade, né, no trabalho, sabe? E ampliar cada vez mais os sons, as melodias, as harmonias, né? E conversar muito com o povo, tocar com o povo, e esse é que é o lance. Eu acho que a música é isso aí. Isso é que eu acho que é música popular. A música popular não quer dizer que eu tenha que fazer uma música mal feita, uma música bem qualquer coisinha assim e tal, como se chamasse o povo de burro. Não, vou fazer isso aqui porque o povo não entende esse negócio muito, que eles chamam muito elaborado, o povo não entende. Então só ele aqui, só eu que entendo, o povo não entende, tá errado. Eu acho que o povo entende. Tá provado, porque graças a Deus hoje em dia tem um público assim de todas as facilidades. É o oitentão, é o setentão, é o três aninhos. Até às vezes nos shows, assim, tem umas crianças, no meio da música eles começam a me chamar de Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel. Digo, meu filho, tudo bem, só que eu não tenho presente. E brinco com eles, quer dizer, isso para mim é muito gratificante.
Certo. Inclusive, uma outra vez a gente conversou, tu lembravas que vocês fizeram muitos shows em escolas, né? Com esse pessoal que tá tocando contigo. Vocês fizeram vários shows em escolas e a criançada adorava o show, né? Quer dizer, uma coisa assim que comprova isso, que as crianças estão super abertas para esse tipo de música também, né?
Eu descobri o seguinte, que a música, sabe? A música é o seguinte, a música que sai de dentro da gente, a gente não pode preocupar se quem é quem vai entender ou não, ou qual a idade, nem nada. Porque é o seguinte, a música, como a gente já sempre fala, a música não tem idade, como a mente também não tem idade. Uma criança que não sabe falar ainda, mas sabe pensar, já nasce com aquilo, com a mente preparada, inclusive sem poluição, sem nada. Eles estão com a mente muito mais aberta para sentirem mais coisas do que a gente. Talvez a gente pense que tem que fazer uma música mais simples para as crianças, já talvez seria por causa da mente da gente. De repente a mente da gente já está começando a oscilar. Sabe como é? Da gente que eu digo, eu não me meto nisso não, eu estou fora disso aí. A minha mente, Ave Maria. Tá fresquinha desde quando nasceu.
Bom, tu, há pouco tempo tu andava na Europa, né, Hermeto? Tu fizeste show lá em Berlim, até hoje tu comentaste comigo que fizeste um show lá que era uma orquestra sinfônica, escreveste, né, uma sinfonia, um concerto, como é que foi isso?
Isso foi o seguinte, eu fui antes, eu tinha uma temporada para fazer lá, tinha o Festival Horizonte, então fui convidado pelo pessoal, e antes, 15 dias antes, aí nas escolas, dar umas conferências. E então, eu fui 15 dias antes, eu cheguei, quando eu desci do avião, que eu cheguei no centro de Berlim, comecei a olhar comecei a ver as paredes, toda furada de balas. Cada buraco de bala, eu digo, meu Deus do céu, o que foi isso? E não sei o quê. Estou perguntando para o intérprete, eu digo, rapaz, espera aí. E eu olhava o povo, assim, o pessoal na rua, todo mundo de cabeça baixa, assim, sabe? O povo assim, meio tenso, meio não sei como. Aquilo começou, eu comecei a querer descobrir o porquê disso aí. Aí eu perguntava para ele, escuta, esse povo, o que é que tem? Eles são revoltados, por causa do negócio da guerra, e me levou numa igreja lá, toda arrebentada, a igreja da recordação, sabe? Então eles guardam aquilo como um negócio histórico, mas as crianças, eu digo, mas bicho, as crianças não estão vendo isso, não. Isso não é ruim para as crianças, elas já ficam olhando isso. Bom, ele aí me disse, tá, não sei o quê, ele é uruguaio, esse intérprete, né? Ele dizia, tá mesmo, eu tô aqui, que vou fazer 3 anos. Tem coisas que realmente você está me perguntando muito fundo. Então tem coisas que eu não sinto ainda, não entendo ainda. Eu digo, então vou fazer o seguinte, eu queria que você fizesse o favor de você vir me buscar todos os dias. De manhã, assim, às 6:30 da manhã, que eu queria passar pelos mesmos lugares e queria encontrar com as pessoas que vão trabalhar. Eu quero sentir as pessoas indo para o trabalho. Como eu tinha tempo, né? E aí ele vinha me buscar todo dia. 6 horas eu já estava esperando ele na porta do apartamento. Aí chegava rápido, andava. O primeiro dia, as pessoas me viam porque eu soltava o cabelo, sabe? Os cabelos, assim, de manhã, eu soltava os cabelos, chegava aquele mundo de cabelo voando. Aí um olhava pro outro e ficava olhando, rindo. Olha como que ele... Olha, o que é aquele ali? Aí, sabe como é? Eu digo, tá vendo? Já tô fazendo alguém sorrir. Ninguém, nunca vi ninguém rir. Não via rir, sabe? Aí, para resumir, que sabe rádio, você não pode também ficar o tempo demorado demais conversando. Tem que ser breve. Para ser breve, eu sei que eu fiquei assim uns 10 dias fazendo isso. Pois olha, chegou o ponto de um dia, reuni tanta gente assim, tinha umas 30 ou 40 pessoas, que eles me pegaram na minha mão, fizeram uma rodinha, parecia criança, aquelas brincadeiras de rodas. Pois era só para me pegar na minha mão e levar, porque eu não falava, não entendia nada, nem eles, mas nós já estávamos nos sentindo, né? Eles me levaram no lugar onde tinha chope, aquela cerveja vermelha, parece coisa de limão, me levaram lá e nós enchemos a cara, todo mundo sorrindo e conversando, eu em português e eles em alemão, e o pau comendo, eu dizia, mas você sabe como é que é, e tá, e eu ria por lá, e arrumei grandes amigos assim, eu vi que o povo do mundo, todo povo é igual, sabe? O que vai é a comunicação. Ninguém sabia, não sabia que eu era músico, não sabia de nada. Porque quando o intérprete ia me buscar em casa, eu dizia para ele, faça de conta que você não me conhece, que eu quero me comunicar com eles, mímica com tudo. E foi assim. Quer dizer, aí eu peguei, me deu a ideia, como eu ia fazer essa sinfonia, eu deixei para ficar em cima da hora. E o mestre disse, já fez a sinfonia? Eu digo, não. Isso foi numa sexta-feira. Ele disse, não, como é que você vai fazer uma sinfonia? 3 meses, no mínimo, para se inscrever. Não, meu filho, eu escrevo agora. Vocês têm música para tocar? Vamos agora, põe no quadro negro lá, que eu vou escrevendo e os caras vão copiando e tocam em seguida. Qual é o problema? Não, não sei o que aí, velho. Eu digo, então faz o seguinte, segunda-feira nós vamos ensaiar. Eles disseram, então tudo bem. Mas eles estavam com medo, porque eu não sou conhecido. Até então não era conhecido, né? Como músico, assim, como arranjador. Sou conhecido como instrumentista. Aí eles ficavam vendo, peraí. Ficava aquele medo, né? Bom, resumindo, quando eles escutaram a peça, foi na segunda-feira, eu fiz um texto contando mais ou menos isso que eu estou dizendo, o texto, para as pessoas lá, dizendo que eu senti essas passagens, essa coisa que aconteceu. Quando ele escutou a peça, assim, na segunda-feira, pronto. Aí arrasei, né? A peça tem 2 movimentos. É Berlim, sua gente, primeiro movimento, e o segundo é a igreja da Recordação. Quer dizer, pô, parecia até que eu morava lá, assim, de tanto que eu senti o lugar, senti a terra e senti as coisas.
Ok, Hermeto Pascoal contando a sua experiência então em Berlim, né? E eu gostaria agora que tu escolhesse uma música do teu disco pra gente rodar aí pro pessoal e depois então a gente volta pra conversar outras coisas. Então, o Brasil Universo é um disco que chegou há poucos dias, né? Praticamente lançado pelo Som da Gente. Qual música a gente pode rodar, Hermeto?
Olha, eu vou, como eu tô voltando a tocar sanfona, tocar acordeon, eu vou pedir assim, para você tocar um forró. Que esse forró eu fiz dedicado a meu pai. Então, esse forró foi o seguinte, eu pedi para o Juvino ir numa granja, né? Inclusive, eu vi uma reportagem na televisão, daqui de Porto Alegre, onde o pessoal tava lá, foram transar numa granja lá. Então, eu vi aquele som, tanta coisa, galinha e galo, tudo misturado. Falei, bicho, vai numa granja e grava tudinho. Ele foi e gravou. Quando ele chegou, eu estava lá na sala de ensaio, que fica no primeiro andar, e ele chegou na sala, botou na vitrola grande aquela música, botou só as galinhas. Então, eu estava lá com a sanfona que eu tinha comprado por 200, 250 cruzeiros, um cara que ia no ensaio e não tocava. Eu disse, por que tu quer sanfona? Ele não toca. Ele me vendeu a sanfona. E, de repente, eu escutei o som lá embaixo, e os galos, coincidentemente, estavam afinados, sabe? Estavam em Fá maior. em Fá maior. Aí eu peguei a sanfona, desci correndo com a sanfona, desci, cheguei na sala, mandei aumentar o som e digo, vou tocar junto. Aí comecei a tocar junto, aí comecei a dialogar com os galos, né? Tal, pá, e tá, pá. Aí daqui a pouco saiu esse forró. Você pode ver que vai ter um pedacinho, já do meio pro fim, que eu dialogo com as galinhas, com os galos, né? Até teve um jornalista lá no Rio, não me lembro quem foi, ele falou que eu tô me repetindo de novo, que eu ponho tudo em tudo, as músicas minhas, eu ponho bicho. Aí eu cheguei para ele e digo, escuta, vem cá, você tá muito exigente comigo, preste bem atenção que você... E pensa bem, e o Roberto Carlos, o que você acha? Ele se repete? Aí ele não teve resposta até hoje, né?
Tá certo.
Sem querer falar, mas a verdade é essa. Então escute, minha gente, esse forrozinho, um forrozinho da Gota Serena aí para vocês.
Como é o nome da música? Para ele...
É O Tocador Quer Beber.
O Tocador Quer Beber. É a primeira do lado B, Genésio. Estão faltando 9 minutos para 5 horas. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui da rádio, Hermeto, que quer saber quais todos os instrumentos que tu tocas. Eu acho que a lista vai ser muito grande para falar.
Bom, você sabe, meu amigo, que o negócio dos instrumentos para mim é como se fosse várias penas, né? Eu ponho várias canetas assim em cima de um lugar, em cima da mesa, para poder fazer, para poder ir olhando e escolhendo e pintando. Entende? Então cada instrumento meio é uma caneta. Então você imagina assim as cores, né? Que você sabe que eu comparo com a quantidade das cores com a quantidade dos instrumentos que eu toco. Porque eu não toco só aqueles instrumentos que eu tenho no palco. Eu toco os instrumentos que nem eu mesmo sabia se iria tocar. Eu chego no palco e transformo uma coisa em instrumento. Como de repente eu posso pegar um sapato meu, botar dentro do piano e fazer um som. Uma rosa, sabe como é? Eu posso de repente com vocês mesmo, o público, nós podemos fazer um som e a partir daquele momento vocês também passam a ser uns instrumentos de percussão. Ou então melódico, eu canto junto com vocês, brinco junto com vocês. Entende? Pra gente dividir o palco, né? Palco de lá e palco de cá.
Bom, falando nisso, hoje de manhã, o Hermeto lá no Canal 4, né, na TV Manchete, ele tava usando garrafas como instrumentos, né? Exatamente essa variedade de coisas que o Hermeto transa, de fazer som com qualquer coisa, né?
Inclusive nesse disco tem uma música, minha gente, que eu uso 52 garrafas com crianças. Essa música chama-se Crianças e diz assim: Crianças, cuida de lá. É o nome da música, porque foi uma criança que falou assim no estúdio. Disse, Hermeto, por que você não põe o nome dessa música de Crianças? Eu digo, tá valendo. Aí a mesma criança, coincidentemente, no final da parte deles lá, que eles gravaram a música toda, o tempo todo, falando, fazendo zorra no estúdio, no final essa mesma criança disse assim, cuide de lá. Aí nós juntamos a Crianças com Cuide de Lá, no qual foi a criança mesmo que deu o nome, deu o título para todas essas músicas, para essa música.
E Hermeto, falando em garrafa, eu tenho aqui duas garrafinhas aqui, se estiver disposto a fazer um som aí, pessoal, aí ao vivo.
Tô sempre disposto, e outra coisa, só que não pode ter pinga dentro, para não me beber d'água, que eu vou tocar, vou tocar daqui a pouco, né? Então você tem que saber que não, agora não.
Então tem duas garrafas de refrigerante aqui,
duas
pode ser?
Duas garrafas de refrigerante, exatamente, tá ótimo.
Que aí tu não te embebeda, não tem problema.
Tá certo. Então é isso aí, você quer que eu faça agora, logo?
Pode ser.
Eu derramar um pouquinho dessa água, mais ou menos.
Pode derramar
aqui. Esse som. Esse é o som da água. Derramando aqui. Tá ótimo. Aqui, minha gente, meu povo. Aqui as garrafas. Aqui elas estão afinadas. Quer dizer, é um tom acima, né? Essa aqui. Essa aqui é um tom acima. Então, quando tem muitas garrafas, eu pego em cada mão 3, 4 garrafas. E para cada uma delas, uma nota. Só que lá no palco, nós fazemos o seguinte, cada músico pega 4 garrafas, 2 em cada mão, e a gente forma acordes, né? Forma coisas bonitas, assim, de repente, muda tudo, né? Então, aqui como sou eu sozinho, então eu vou fazer em cada garrafa, que são 2, mas eu vou fazer com cada uma, eu vou fazer a voz numa terça, né, e na outra. Então, vou ficar 2 vozes para cada garrafa, a minha voz e a garrafa. Por exemplo. Eu faço. Estou escutando aquela vozinha lá em cima, fininha. Lá em cima. A outra. Tá vendo que bonito as duas juntas, né? Agora eu faço uma coisa rítmica, por exemplo. Agora, eu vou usar o nariz também, porque o nariz também vai fazer um som rítmico, um som também percussivo, né? Que é no funga-funga, que a gente chama. Eu não sei se aqui no... se vai sair no rádio pra vocês, né? Quer ver? Não. Isso vocês estão escutando de casa, né? Tá vendo? Telefone dizendo que estão escutando aí daqui a pouco, pra eu não ir tocar e não ir pro palco preocupado, viu? Tá? Agora eu vou fazer junto. Agora, aí vem mais um ritmo que eu vou fazer, além do nariz. Então já estamos juntando voz, garrafa, nariz, né? Agora eu vou fazer um com a saliva. Um com a saliva e a língua. Tá vendo? Você viu como é? Pra fazer uma orquestra é fácil, né? Só querer. Então vou fazer uma. Agora vou fazer só as garrafas cantando um negócio assim, fita e pedal, né? Agora você balança a água, repare bem, dentro da garrafa, você sopra e balança, vê como que som bonito sai. Ó. Isso que faz, tem a água na garrafa. Por isso que eu não quero saber de comprar sintetizador, porque eu quero forçar a minha cabeça para fazer mais coisa. Não sou contra também, mas também não sou a favor. Agora acabando o som, sem garrafa, sem nada, com a mão batendo nos queixos, que eu quero ver se o meu queixo tá bom. Fechando.
Boa noite, vai tocar as músicas do disco e aquelas loucuras todas que sempre pintam na hora, né? Aqueles sons que vão saindo assim. Aliás, hoje de manhã tu me disseste uma coisa que eu fiquei pensando, que tu não gosta de premeditar as tuas apresentações, porque daí te dá a impressão de que tu já fez.
Sabe por quê?
É muito louco isso.
Pra mim, as pessoas perguntam, Beto, o que que você pensa do futuro? Eu digo, eu seria mentiroso se eu dissesse que penso alguma coisa, porque o futuro para mim é o presente. Então, para mim, é o presente. Então, é por isso que eu digo, se eu disser para você, olha, lá no show eu vou fazer isso. Tá bem? Por exemplo, eu fiz esse número das garrafas, né? Eu sei que o pessoal que escutou deve estar dizendo, pô, vamos embora. Peraí, será que eu tenho ingresso? Eu vou comprar ingresso, que esse som das garrafas é muito bonito. Não, eu não estou dizendo, olha, quem estiver pensando assim, não, eu não digo que não venha porque eu quero que venha, mas de repente pode não acontecer esse som, porque eu já fiz hoje aqui, modesta parte, como eu tenho assim, muita versatilidade, então de repente eu não faço isso hoje porque já fiz aqui, que para mim é importante, é a mesma importância que eu dou, para mim em qualquer lugar em que eu estiver, é tão importante como em outro lugar que eu vou estar daqui, eu estaria ou que eu vou estar daqui a 5 minutos. Para mim não é mais importante estar no palco ou dentro de um estúdio ou fazendo um disco do que aqui no estúdio ou do que na rua, de qualquer lugar. Eu só estou no lugar que eu gosto, nos lugares onde eu gosto de estar, para poder que eu me sinta feliz e que eu não chegue nunca a dizer, tá, eu estive num lugar maravilhoso, aquilo ali, eu não gostei muito. Não, Deus me livre. Se eu chegar num lugar que eu não gosto, sabe o que eu faço? Dou energias, eu tiro de mim, dou energias para aquele lugar, para equilibrar as energias. Então, eu dou energias até criar um ambiente, um clima tão bonito, que as pessoas vão dizer, pô, peraí, esse cara estava muito azedo, mas de repente ficou todo mundo doce. E eu quero assim, então é por isso que eu digo, de repente pode rolar um lance de garrafa, mas de outra coisa, completamente diferente.
Bom, o que estão pedindo aí, né?
Sintetizador.
para falar sobre sintetizador? Se tu tá disposto a fazer o sintetizador ou imitar o sintetizador? Alguém ligou para cá.
Olha, meu amigo, quando eu falei que eu não preciso de sintetizador, justamente por não querer nem saber de sintetizador, quanto mais imitar sintetizador, preste atenção. Não é isso não, um sintetizador para mim é um instrumento pronto, né? Então você não inova com sintetizador, sabe? É negócio para músico preguiçoso, que é só apertar no botão e ficar deitado lá. Nem precisa tocar não, porque tem sintetizador aí que você pode programar as músicas e ficar em casa. Bota uma foto sua assim ao lado e não precisa tocar nada. Você já gravou, deixa rolando lá. Eu gosto de tudo ao vivo, sabe? Eu gosto de chegar assim e como eu estou aqui falando, ao vivo. Então, como eu falei, eu não sou contra o sintetizador, mas também não sou a favor. Agora, o que eu fiz aqui antes, é que nenhum sintetizador faz. Não tem condições de fazer, não dá para fazer, porque é uma coisa assim, é pensada na hora. É uma coisa que sempre vem, de uma coisa vem outra, vem uma coisa, vem outra. No sintetizador, você faz uma coisa agora, depois você quer fazer, está programado já. Então é aquilo sempre. Você nunca tem uma surpresa, porque você tem que programar antes sempre. Sempre premeditando as coisas, entende? Quer dizer, então é por isso que eu acho que não. Eu acho que, para mim, o sintetizador ainda não apareceu um instrumento legal, completo, que me deixe criar, sabe? Que deixe eu sair tocando. Então eu prefiro tocar num piano, numa sanfona, numa flauta. Numa foice, numa enxada, num machado, numa garrafa, numa caçarola. Você vê que quanto instrumento eu estou dizendo maravilhoso aqui, né? Então é isso.
Ok. Hermeto Pascoal e seu grupo hoje lá no Teatro da OSPA, hoje e amanhã, né? Às 9 da noite. Aliás, esse grupo está há alguns anos já, né, Hermeto, contigo, fazendo som?
Já. Tem o Itiberê, que é o toca-tuba, e o Itiberê, o Pernambuco Percussão e Juvino. Esse já tem uns 10 anos no grupo. E os outros, que é o Carlos Malta e o Márcio Bahia, vão fazer 6 anos agora.
E essa ideia de vocês de pegar um ônibus e sair pelo Brasil, vai funcionar? Vocês já estão...
Estamos fazendo porque eu acho que eu tenho que... Eu mesmo é que tenho que me sacudir e tenho que sair mais diretamente, sabe, ao povo, né? Fazer mais trabalho, trabalhar mais no Brasil. Porque na Europa a gente trabalha demais, sabe? Então, eu quero fazer o contrário. Eu quero trabalhar mais no Brasil e menos na Europa. Sabe como é? Eu quero ficar mais aqui.
E essa é uma maneira, né? De pegar um ônibus e sair fazendo show em vários lugares, várias cidades.
Facilitar. Que eu gosto muito de viajar pela estrada. Inclusive, tem uma música que eu vou tocar aí que é uma viagem pela estrada. Imaginei isso saindo do Rio para São Paulo, né? E daí por diante, quer dizer, vim para Porto Alegre, só que eu vim para aqui de avião, né? Eu gostaria de vir para aqui, como eu vim da outra vez, pela estrada.
Certo. E o Hermeto, como é que tu concilia essa coisa assim de andar viajando muito? Tu gosta de viajar bastante? Ou tu sente falta assim de ficar mais na tua casa e tal?
Ainda bem que eu também toco música cigana, né? Eu me considero um cigano. Eu adoro viajar. Muito mesmo.